detalhe chama a atenção na ação dos Estados Unidos na Venezuela. É o fato de que a ação para tirar Maduro do poder não contempla a colocação da oposição no poder. Tanto que ele já descartou as figuras de Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia, os dois maiores símbolos da contestação à ditadura de Maduro. Vencedores da última eleição presidencial, conforme reconhecimento da maior parte dos países pelo mundo. E ela agraciada com o Prêmio Nobel da Paz. Aliás, para descontentamento de Trump, que almejava o prêmio. O interesse está claro. É o petróleo, ou mais especificamente, as maiores reservas mundiais de petróleo. Na sequência, vem a reimplantação na região da doutrina Monroe, ou seja, do domínio americano sobre a região que vigorou por muitos anos. Por último, vem o que tem sido a desculpa para o afundamento de embarcações na região do Caribe, o combate ao narcotráfico. Os indícios são de que o regime ditatorial venezuelano deverá continuar agora sob o comando da vice-presidente Delcy Rodríguez. Trump fala em recuperar as perdas das empresas petrolíferas americanas que foram expropriadas pelo regime chavista. Nesse rol estão a ExxonMobil, que perdeu seus negócios na faixa do Orinoco em 2007 sob o governo de Hugo Chávez. Assim como a ConocoPhillips, que perdeu três projetos importantes, PetroSuata, Ramaca e Corocoro, pelo processo de nacionalização. Essas empresas tiveram seus projetos tomados sem nenhuma compensação considerada justa. O assunto foi para um tribunal internacional que deu ganho às empresas americanas. No entanto, a Venezuela nunca pagou a indenização. Na real, não se consegue entender o tamanho da incompetência do regime chavista, que afundou a economia do país, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, 303,2 bilhões de barris, superando a Arábia Saudita, que tem 267,2 bilhões de barris. Atualmente, a Chevron é a única grande empresa petrolífera com operações ativas na Venezuela, atuando em parceria com a PDVSA, a Petróleos de Venezuela Sociedade Anônima. Houve ainda outras empresas americanas expropriadas, como a Cargill na agroindústria e a Owens Illinois em vidro, além da General Motors. Ou seja, quando Trump diz que a Venezuela tomou empresas americanas, ele não está mentindo. O que Trump tem ressaltado é que quer usar o dinheiro do petróleo para beneficiar a população venezuelana, e não os chavistas. A propósito, nesta quarta-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, detalhou o plano a ser desenvolvido pelos Estados Unidos naquele país sul-americano. Visa três etapas: estabilização, recuperação e transição. O canal Hoje no Mundo Militar nos dá os detalhes deste plano.
Nesta quarta-feira, 7 de janeiro, o secretário de Estado, Marco Rubio, foi ao Capitólio e fez um briefing para os congressistas a portas fechadas. Mas, no final, compartilhou para a mídia a ideia central, com os Estados Unidos desenhando um plano em três fases para estabilizar, recuperar e democratizar a Venezuela após a captura de Maduro. Começando pela fase 1, a estabilização, visando evitar o caos e controlar a válvula do dinheiro. Rubio descreveu a primeira prioridade de forma direta, que é impedir que o país desça ao caos. A palavra caos aqui não é retórica, pois em qualquer cenário de ruptura do centro de poder, o risco imediato é o vácuo, que pode levar a disputas entre facções, desorganização das forças de segurança, explosão de crime organizado, milícias, saques e um Estado que para de funcionar. E é justamente nessa fase que entra em ação o que Rubio chamou de quarentena sobre o petróleo venezuelano, referindo que a alavanca mais forte dos Estados Unidos é econômica e que ela passa por sufocar exportações, controlar fluxos e, com isso, ter controle e influência sobre o que as autoridades interinas da Venezuela conseguem ou não fazer. O primeiro passo dessa medida, além das apreensões de petroleiros, é um acordo para tomar até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano, que serão vendidos no mercado a preço de mercado, sem o desconto que a Venezuela vinha aceitando, e então controlar como o dinheiro será distribuído. A justificativa, segundo Rubio, é fazer o recurso beneficiar o povo venezuelano, evitando corrupção e o enriquecimento ilícito de membros do regime. Ou seja, não é só mais sancionar e bloquear o fluxo ilegal de petroleiros, é também centralizar o caixa. E para dar peso político, Rubio acrescentou que conversou várias vezes, desde a captura de Maduro, com a presidente interina Delcy Rodríguez. Um sinal de que Washington está tentando conduzir a transição dialogando com um núcleo que veio do próprio chavismo, ao menos por enquanto. Mas isso nos leva a uma pergunta inevitável: com que autoridade legal os Estados Unidos comandam esse dinheiro venezuelano? Existe um conjunto de instrumentos usados historicamente em sanções e emergências, como é o caso do IEEPA, que dá ao presidente poderes amplos para regular transações econômicas durante emergências. E é esse tipo de base que sustenta as ações de congelamento de bens e recursos do regime, bloqueio, licenças, restrições e redistribuição de dividendos. A fase 2 é a da recuperação, que envolve reabrir a economia e trazer empresas ocidentais, sempre com o petróleo no centro. Nessa segunda fase, Rubio descreve a recuperação como um processo financiado, em parte, por garantir que empresas americanas, ocidentais e outras tenham acesso ao mercado venezuelano de forma justa. Ou, traduzindo em termos práticos, o petróleo continua sendo o motor, só que agora com reengenharia do setor, com o seu controle saindo das mãos do regime chavista e indo para a iniciativa privada. A terceira fase é a mais política e também a mais delicada, pois é quando a sociedade venezuelana será reconstruída no pós-chavismo. Um processo que deve envolver reconciliação, anistia e transição democrática. Rubio falou em reconstruir a sociedade civil e caminhar para um governo mais representativo e mencionou explicitamente um processo de reconciliação nacional, com anistia e libertação de forças de oposição, inclusive o retorno de presos e exilados, como parte do caminho para reorganizar o tecido político do país.
A propósito, nesta semana já aconteceu a libertação de centenas de presos políticos que estavam nos cárceres do chavismo. Mas resumindo, o que transparece do plano dos Estados Unidos é que buscam uma mudança intra-regime, com uma desestruturação gradual do chavismo até a volta da democracia. O programa de hoje teve o trabalho na técnica de Clayton Lopes. Mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. Direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle para a Rádio Guaíba.
Camila Veras Nota da BBC News Brasil.
Silvano Mendes da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Hoje no Mundo Militar.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
Tales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo.
O Mundo na Guaíba fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem um oferecimento de Sindi Lojas Porto Alegre. Padaria e Confeitaria Roma e Instituto Unimed RS. Consultorias, networking e muitos benefícios gratuitos para crescer em 2026 sem aumentar custos da sua empresa. Associe-se sindlojasboa.com.br. Padaria e Confeitaria Roma, Andrada 797, do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo telefone 51 99391 4421. Padaria e Confeitaria Roma, na Andradas 797. Há 18 anos, o Instituto Unimed RS transforma realidades, promovendo projetos sociais em todo o estado. Saúde, educação, cultura e sustentabilidade são os pilares deste trabalho. E você também pode fazer parte dessa mudança. Destine uma parte do seu imposto de renda e ajude a continuar esta missão. InstitutoUnimed.org.br. O Mundo na Guaíba volta no próximo sábado. Um bom fim de semana para todos.
Você ouviu O Mundo na Guaíba. Apresentação e produção, Jurandir Soares.